Olá mundo, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast. Esse é o episódio 45 do Olá Mundo, que conta com o patrocínio da ExpressVPN. Eu sou Guilherme Rambo e junto comigo está Fernando Boom. Tudo beleza?
Tudo certo. E por aí, como é que estão as coisas?
Tudo certo por aqui. A gente pretende falar sobre cold signing hoje, mas antes de falar disso, eu quero que você me conte desse Apple Script que você me mostrou, que supostamente resolve aquele problema do inconsistency lá do Xcode. O que você fez?
Nem lembro mais o nome do erro. Mas é... Então, é que eu percebi que toda vez que isso aparecia, se eu só fizesse um run de novo, daí funcionava, né? Porque antes eu tava sempre fechando Xcode, abrindo de novo e tal. Mas só esperando um pouquinho, dando um run de novo, ele... Pelo menos no ponto 3 que saiu agora, tem funcionado. Daí eu pensei, ah, então em vez de fazer um run, eu vou sempre fazer um run, esperar uns 2, 3 segundos e fazer outro. Daí eu não me incomodo mais com isso. E tem funcionado. Eu só preciso fazer um shortcut, né? Pra ele fazer algum comando aí de teclado, alguma coisa assim. Então é isso, essa foi a inspiração pra resolver o negócio ali. Eu até tava conversando com o pessoal da empresa. A ideia inicial era usar o Automator, porque pelo visto o Automator já tem. Eu nem sei como é que chama aquilo, uns blocos prontos pra input de Xcode e tal. Só que daí com o Apple Script ficou bem mais tranquilinho ali de fazer e funcionar.
É, dá pra você embedar esse Apple Script num shortcut também, eu acho.
Pois é. É. E dá pra usar shortcut com atalho de teclado?
Eu acho que dá. Eu acredito que dá, sim.
Pois é.
Cara, eu não sei. Eu já tive esse problema do internal inconsistency, whatever, que não resolveu de nenhum jeito só limpando o build folder.
No ponto 3 já ou antes?
Ah, e faz um tempinho já. Não é só desde o ponto 3, não. Já tem um tempinho. Talvez tenha piorado.
Não, então, eu perguntei porque no ponto 3 eu percebi que eu não precisava fechar o Xcode. Mas eu não sei se isso acontecia antes. Mas isso tá acontecendo com a gente faz meses, assim.
Sim, sim.
E tá direto. Tipo, Se eu mudar de branch, é 100% de certeza. Mesmo que o outro branch não tenha nada demais, assim, sabe? Eu não sei porque acontece.
Nossa, mudar de branch, é verdade, cara. Na época da firma lá, que eu às vezes ficava mudando de branch, aí o projeto grande e tal, eu lembro que dava mó treta. Você trocava branch e o Xcode... Teve uma época que eu lembro que se trocasse de branch com o Xcode aberto, ele dava crash, simplesmente.
Às vezes dá ainda.
Às vezes é melhor dar crash do que também...
Não, eu já tô... Já tá tão automático pra mim que quando eu vou mudar de branch, eu fecho o Xcode primeiro. Eu vou manualmente, mudo de branch. E eu tinha um scriptzinho que agora eu perdi ele. Mas pra ver o nível, eu tinha um... Qual que era o comando? Era git checkout. Ah, que seja. Era um comando especial de git que tu consegue, né? Usar git e chamar outras coisas junto.
Uhum.
E daí eu fazia um que matava o Xcode, mudava o branch e abria o Xcode de novo.
Boa técnica.
Porque não, é complicado. Tá piorando, assim. Eu não sei o que tá acontecendo. Eu nunca fui... Eu sempre me considerei uma das pessoas à parte de que reclamava do Xcode. Sempre vi o pessoal na net assim, Xcode é uma porcaria, nada funciona. E eu ficava pensando, né, até que tal comigo é ok. E ultimamente, eu não sei se... Eu acho que é porque a gente tá usando bastante Swift Packages locais.
Cara, Swift Package Manager... Eu não vi ainda dar esse problema de consistency, whatever aí, sem ter Swift Package Manager no jogo.
Pois é.
Assim, o projeto pode ter 50 mil targets, tudo compilando ao mesmo tempo. Eu nunca vi acontecer isso. Eu só vi acontecer com o Package Manager envolvido.
Pois é. Eu tô achando que é isso, porque, pelo menos de memória, assim, isso não acontecia muito quando a gente não tinha muito Swift Package, assim. E eu acho que foi a quantidade de packages também. Não é só questão de tem package ou não.
Uhum.
É a quantidade de package que tem, se eles são locais ou não. Então, eu não sei. Eu acho que o pessoal na Apple não deve usar muito Swift Package local. Eles devem estar completamente à parte desse mundo, porque eu não consigo ver eles tendo esse problema diariamente, como, né, um monte de gente tem aqui na empresa e provavelmente fora também. E pensar, tá bom.
Pois é.
Sabe?
Cara,
então, eles têm um setup diferente.
Eu, uma época, estava indo mais pro lado do Swift Package Manager no AirBuddy, por exemplo, e eu cheguei a fazer o processo contrário, assim, significativamente. Eu tinha, sei lá, meia dúzia de packages meus que seriam frameworks, e aí eu acabei fazendo como packages, até porque eram coisinhas que daria para usar em outros projetos, mas eu voltei atrás. Porque quando você tem um setup com muitos targets e tal, o que mais me incomoda é eu não ter controle de onde vai parar o negócio depois de compilado. E aí você tem situações, por exemplo, eu tava usando um package que era de alguma coisa que tinha lá um bundle de resources, que acho que era até de localization. E aí eu linkava, porque eu tenho lá o meu framework core que lida com a parte de preferências, que armazena lá uns objetos desse framework para que acho que era de atalho de teclado, alguma coisa assim. Aí, beleza. Aí eu tenho o meu framework de UI, que também linka nesse package para pegar os elementos de interface para botar na tela e tal. Aí eu tenho outro, e aí por aí vai. Aí, cara, eu sempre faço um diff de todos os arquivos, da árvore de arquivos mesmo, do bundle, do app, antes de cada release, beta ou não, para ver se não foi parar alguma coisa que não devia lá dentro. Quando eu fiz essa... adotei Swift Package com esse package que eu falei, ele simplesmente embedou uma cópia do bundle de resources daquele package em cada target que cheirava aquele package. Tipo assim, chegou, olhou meio de lado assim pro package, opa, toma bundle pra você também. E aí tava lá, tipo, o mesmo bundle, tipo, quintuplicado dentro, copiado mil vezes. E é por isso que eu falei, o lance de eu não ter controle sobre onde as coisas vão parar, né? Porque quando eu faço o meu setup antigo, digamos assim, dos targets manualmente e tal, eu sei exatamente, não, esse bundle vai dentro desse, e aí quem quiser acessar esse bundle que tá dentro desse, pede pra esse bundle entregar o bundle que tá dentro dele, que aí ele usa lá bundle for class, ou alguma coisa assim. Aí não, Swift Package, copia o mesmo negócio 20 vezes dentro do app e whatever, se vira aí. E eu não faço ideia de como resolver, tipo, uma coisa que eu fiz também, como hoje em dia não tem mais isso porque o app já suporta só as versões que já tem o runtime do Swift. Mas tinha uma época que, como são, né, tem o app principal e tem o helper que fica embedado lá, que roda como login item. Aí tinha todo o runtime do Swift embedado nos dois .app lá. Então tinha o runtime do Swift duas vezes. Já era um negócio de, tipo, 20 e poucos mega. E aí virava quase 50 mega de runtime do Swift. Aí na época eu fiz um script lá que deletava o runtime do Swift de um dos packages. E no runpath lá do outro eu mandava apontar pro parent dele lá pra... Nossa... eu fico louco com essas coisas. Eu não gosto de duplicação de código, assim, ou de copiar o mesmo arquivo dentro de várias... Né? Se eu já tenho um framework dentro do app lá que tem uma imagem, sei lá, qualquer, não tem por que aquela imagem existir em nenhum outro negócio ali. Porque é só pedir para aquele framework me dar a imagem.
Lembrei na época que eu fui obrigado a usar uns negócios de Cocoa Pods no projeto antigo e tinha as três libraries diferentes que a gente tinha que usar e cada uma delas tinha aquela coisa lá do Cocoa Lumberjack. E daí começou a dar pau porque eles dependiam de versões diferentes sei lá o quê. Aquilo foi
aí tem
época
lá
ruim da minha vida.
Class LJ logger is declared in both. Né? Which one is used is undetermined.
Tão chato. Isso acontece, isso deu um problema com a gente também por causa da questão do Swift Package, porque a gente tem uma library lá que não deveria estar grande do jeito que está, mas basicamente ela tem bastante código que é compartilhado com iOS e macOS. E quando tu tá trabalhando num package qualquer, às vezes tu precisa ter essa library como dependência, né? Porque tu quer usar umas facilidades dessa library. Só que essa library também tá no main app. Ou seja, se a tua library tá usando essa versão, essa outra, elas têm que estar na mesma versão, senão o Swift Package não deixa.
Sim.
Tipo, ele fala, não, Não interessa que o teu package tá isolado nesse contexto aqui e usando a versão 1. Se o main app tá usando a versão 2, dá tudo errado, decide aí e escolhe uma só. E na minha inocência eu achava que não, se eu tô no contexto do package aqui, é o que importa. Eu tô importando, né, o cara que tá no contexto da minha dependência, mas não. É. Ele vai resolver tudo numa tree flat.
É.
Sabe? Daí explode tudo.
Sim. Saco. Não. Não tá rolando legal isso ainda, não. É. Então, por isso que eu acabei meio que voltando atrás em várias situações. É. Eu acho até que nos betas atuais lá, eu ainda tô com um bundle duplicado lá que eu tenho que mexer ainda, porque, putz. Mas é, eu não tô usando. Eu adoro o Swift Package Manager pra, tipo, ferramentas de linha de comando que eu faço, que eu adoro fazer em Swift, e eu já. Primeira coisa, add package dependency, Swift Argument Parser, que eu amo, é muito bom. Então, sim. Já, assim, pra isso é maravilhoso. Daí é um package só, então beleza. E ainda assim eu vou dizer que às vezes dá problema. Às vezes, sei lá, dá um... A sua conexão com a internet dá um pum, e aí... Caiu um pacote no meio da transação ali de dar o fetch no package, e o Xcode... pira, tipo, ele joga as mãos pra cima, ah, meu Deus, caiu um pacote, socorro, e aí você não consegue fazer mais nada, dá erro em tudo, você vai pra outra janela que tá outro projeto, o outro projeto não compila mais, porque é complicado.
Não, e uma coisa que irrita também, que eu não tinha esse problema em outras situações, usando outras, sei lá, ideias da vida, até o VS Code, por exemplo, mas se você tem um package local, e tu tem o projeto que tá usando esse package local aberto, tu tem que escolher um ou outro. Tu não pode ter duas instâncias do Xcode, um com um package e o outro com um projeto usando o package. Porque ele fica, sendo usado, não sei o que fazer. É muito chato. E às vezes pra mim faz sentido. Não, às vezes eu quero trabalhar só, eu quero ter o meu contexto só do package aqui, sabe? E trabalhar nele, fazer o que quiser e, pô, não é difícil. Pega o que tá no disco e atualiza de acho, sabe? Tipo, né? Tecnologia dos anos 90, não era novidade. Então, isso irrita bastante.
E o macOS sempre teve esse lance de você poder ter o mesmo arquivo aberto em vários apps diferentes, e você salva num e atualiza no outro. Sempre foi de boa, mas o Xcode tem essa paranoia.
Sim. Não, eu já fiz isso em Sublime, já fiz em VS Code, e quando não suporta, tem alguns plugins que faz suportar, sabe? Se eu não me engano, eu não sei se o Sublime eu tive que instalar uma extensionzinha pra fazer, senão ele ficava, tu quer ler do arquivo de novo? Não, tinha extension que fazia ele pegar isso automático, alguma coisa do gênero. Mas, enfim, tipo, é resolvível. No Xcode eu só, não, esquece.
Deve ter algum singleton lá que... Algum não, né? Mais de um, inclusive, que impede de fazer isso.
É.
Mas o meu pet bug atual do Xcode... Cada vez que a gente faz essa sessão de desabafo, tem um pet bug novo, né?
Um novo.
E não é que o anterior foi resolvido, é porque surgiu um novo. Eu já nem lembro qual foi o da última vez, mas o meu pet bug favorito é que atualmente... Tá acontecendo com uma frequência desconfortável que eu tenho que desligar o Wi-Fi do meu Mac pra compilar um projeto no Xcode.
Esse eu não vi aí.
É, pois é. E aí aconteceu, nas vezes que aconteceu, eu tava usando o Mac no Wi-Fi, não tava? Porque aqui, quando tô no display, ele tem Ethernet. E aí, casualmente, senão eu ia ter que arrancar o cabo atrás. Mas o que acontece é assim, eu dou Command B ou Command R no Xcode e ele fica, aparece lá, building, e não dá progresso nenhum. E fica, tipo, fica minutos, assim. E acabei de criar um projeto novo, não tem Swift Package, não tem nada. Aí eu... Aconteceu algumas vezes aí, sei lá, eu parava, tentava de novo, fechava Xcode uma hora aí, né? Aí, esses dias, rolou isso, aí eu fechei Xcode, abri de novo, Command R, build, ficava lá, building, e nada. Aí eu fui ver lá no build log, né, mas o que que ele tá tentando fazer que tá desse jeito? Aí tava lá, tipo, uma coisa tipo assim... Gathering Provisioning Inputs. Aí eu pensei, Provisioning Inputs deve ser, tipo, sei lá, ele tá tentando baixar alguma coisa da minha conta de developer, sei lá. Aí, deixa eu ver aqui. Abri o menu do Wi-Fi, desliguei. Pum, na hora o build continuou e funcionou. É alguma parada que ele tenta pegar da sua conta de developer, algum update que ele tenta fazer que por algum motivo não tá funcionando, não sei se é alguma coisa na minha conexão, se é o Pi-hole que tá bloqueando alguma coisa, se é a Apple lá que o servidor tá ferrado. E aí quando você desliga o Wi-Fi, ele vê que, né, o reachability lá, ah, não tem internet, então outra hora eu faço isso, deixa pra lá. Ou seja, nem é uma parada que precisa, né? Então é um negócio totalmente desnecessário que ele tá fazendo.
Porque bloqueia, né?
E bloqueia o build. Eu devia reportar isso, inclusive. Então, cara, nossa. Esse é o tipo de coisa, assim. Umas race conditions também, tipo, agora tá acontecendo, acho que é desde o 15.2 ou .3, que quando você interrompe o que tá executando lá, dá um stop pra parar, né? Ele para o processo, mas demora um tempão pro Xcode perceber que ele parou. Então o botão continua lá como stop. E aí, às vezes, eu faço isso porque eu quero, tipo, eu quero fechar esse projeto. Eu terminei, vou voltar outro dia. E aí eu vou fechar daí. There are running tasks. Would you like to cancel?
Isso que tá acontecendo direto comigo, mas é um desses bugs que é tão chato, mas que tu aprendeu a viver com ele, que até tu falar eu nem lembrava, sabe? É só tipo, ah não, é só ossos do ofício. Mas não, direto, eu quero só fechar o Xcode pra fazer sei lá o quê, provavelmente pra trocar de branch. E eu tô no meio de um run, alguma coisa, aperto, ah, para aí dele. Não, espera. Eu quero... Quem manda aqui sou eu.
Outro também, tá. Talvez você já tenha passado por isso no Pato, porque eu acho que tem também bastante XPC service e tal.
Sim.
Que quando você tá com aquela opção de conectar nos XPC services que roda junto com o app, às vezes você dá build and run, se você tá com o app rodando, tem lá todos os XPC services na barrinha do Xcode lá, aí você dá um build and run de novo sem encerrar primeiro, ele roda, só que as instâncias dos XPC services que estavam de pé da instância anterior do app não morrem a tempo. E aí ele não consegue dar attach na instância nova, nem matar a instância velha, e aí tudo quebra. E dá muito errado.
Eu tenho, vou fazer aqui, vou botar dois pra cima no terminal, sem brincadeira.
Você tem um script? Eu também tenho.
É do launch, eu tenho um esqueminha que lista todos os meus launch CTL, faz um grep em tudo que tem duck no nome, faz... De dar um awk pra pegar o terceiro argumento, depois eu faço um xargs pra fazer um argumento por sessão e mando um remove. Então, basicamente, remove tudo que tem duck no nome. E o problema é assim, né? Eu uso nosso browser como main browser. Então, tipo, às vezes, não, quer saber? Tô nem aí, destrói tudo. Porque isso acontece direto comigo. Inclusive, eu não sei se tu lembra, um dia eu tava reclamando contigo de XPC também, que ele tava pegando referências do nada, e tu falou, ah, comigo já aconteceu dele pegar do archive. Eu pensei, porra, que louco, né? Que coisa louca que tu deve ter feito. Aconteceu comigo esses dias. E eu só sei disso porque a gente botou um debug flag no menu item que a gente tem, que vem de um launch agent, que printa o path de onde ele tá rodando. E... eu pensei, tá, que diabos, por que quando eu rodo a aplicação aqui ele não tá pegando a coisa nova, sei lá o quê? E eu fui ver, cliquei no negócio e aquele path, Xcode Archives. Meu Deus do céu, como? E eu nunca rodei esse archive, porque, né, se o archive, eu só buildei o archive pra fazer o archive, deixei ele lá bonitinho no canto dele, mas nunca rodei a partir dele.
Faz um teste um dia. Abre o console do Mac, aí você filtra por, sem brincadeira, você filtra por process e aí coloca o nome do process LSD. O nome do processo é LSD. Isso talvez explique muita coisa. É porque é Launch Services Daemon, né? LSD. E aí você só pega, tipo, um ponto app e copia pra outra pasta. Cara, você vai ver tanto log, mas tanto log... É um fire hose de log que... Porque só do fato de você encostar num ponto app em algum lugar no Finder, o Launch Services vai... Opa, tem um app novo aqui, vamos ver o que eu posso fazer com ele. Ferrar tudo, no caso, é o que ele pode fazer com ele. E aí, sei lá, quando o Xcode cria o archive lá, o Launch Services vê... Opa, tem um arquivo novo aqui. E eu até hoje, cara, não descobri nenhuma forma de você permanentemente... excluir um path. Uhum. Tipo, falar pro launch services lá. Tem até um LS register na linha de comando que você pode usar pra, tipo, remover paths que estão registrados lá. Mas a própria documentação uhum. fala que, tipo, ah, isso não impede de ser registrado novamente no futuro. Tipo, eu queria um deny, tipo, remove, é, né? Não quero, né? Que nem aquela opção de privacy do Spotlight lá. Eu queria uhum. uma do Launch Services pra botar minha pasta de archives do Xcode. Tipo, não, é. Não olha aqui dentro. Não, tem, não há nada para ser visto aqui.
Não, sem brincadeira. Eu posso dizer que em relação a esse projeto que eu tenho trabalhado no último ano, o maior sync de time da, não só dos desenvolvedores, mas de testers da empresa foi problemas com o XPC Agent. Porque, já tô rodando um aqui, agora ele pegou outro, pegou errado, pegou um cache, como é que faz? Então, pra ter aquela certeza que tu tá pegando um novo, a gente tem já um scriptzinho que vai basicamente fazer um nuke em tudo que não precisa, né? Faz um restart aí só pra ter aquela certeza. E isso tudo, imagina, um monte de gente tendo que parar o flow de trabalho pra, sei lá, fazer um restart ou, sabe, ter que rodar scriptzinho que faz as coisas. Pega muito tempo isso.
O meu item de troubleshooting favorito desde o... Acho que é desde o Ventura que é assim. Ele não tá funcionando quando você vai lá dar o enable no launch agent e tal. Uhum. Faz o seguinte. Vai em System Settings, General, Login Items. Tá, uhum. Daí o que eu faço ali? Nada. Você só abre essa uhum. tela.
Uhum.
Porque você abrir essa tela... Tem um side effect que faz o sistema dar uma rebuildada. Acontece assim, tipo, eu tô com o AirBud instalado, aí eu deleto ele. Aí, nesse momento, o Launch Services vê que o app foi movido pra lixeira. Porque sim, uhum. ele registra coisas na lixeira também. Por que não, né? É claro que eu quero que um app que tá na lixeira funcione. Óbvio. Sim. Então, uhum. beleza. Inclusive, se você tentar abrir um app que tá na lixeira, vai dar um erro. Vai falar, não, você não pode abrir porque tá na lixeira.
Mas o service consegue.
Tá lá, feliz. Aí, tá, daí você vai lá, eu movi pra lixeira. Eu vou lá, pego, baixo uma versão nova do AirBuddy, boto lá em barra applications, abro ele, dou um toggle lá pra ligar o launch agent.
Uhum.
Ou vai acontecer uma das duas coisas. Ou não vai funcionar. Tipo, e o pior é o seguinte, ele reporta pro app que deu certo. Tipo, o service management lá fala pro app, não, tá tudo bem, foi ativado. Ou seja, eu não tenho nem como dar uma mensagem de erro. Ou, cara, deu alguma coisa errada. Aí isso chega pro suporte como, tipo, cara, eu tô com o app aqui e nada tá funcionando. O que que eu faço? Uhum. Não deu nenhum erro, mas não tá funcionando. E aí você vai ver, ou não, simplesmente não funciona, ou você vai ver lá e tá rodando o app de dentro da lixeira.
Sim. É sem noção. É sem noção o negócio. A quantidade de problema que esse negócio dá. E tudo que a gente queria era basicamente um jeito de resetar o cache do negócio do nosso Band-Aid. Não quero saber do resto, não quero saber do sistema, só do nosso. Eu quero mandar, fala assim, ó, reseta o path do launch service desse Band-Aid aqui. Esquece o que tu acha que tu sabe, confia, reseta e vai e procura de novo nesse cara aqui. Porque ainda mais no nosso caso, que a gente, por exemplo, a gente tem um build de review que manda para o pessoal aqui dentro, tem um build de debug, tem um build de production. Então, na minha máquina, easily eu tinha 4 coisas rodando ao mesmo tempo.
Uhum.
E eles têm Band-Aid diferente, têm coisas diferentes e tal, só que como tu disse, tu vai mudando os applications de lugar, né? Agora tá dentro do applications, agora tá no applications barra debug, sei lá o que que for, e ele começa a se perder todo.
Sim.
Então, sabe, é um inferno o negócio, tipo, e daí tem aquele nuke lá, até esqueci o nome, mas daí remove todos os do sistema, né, daí não dá pra usar isso como um fallback, né, porque é muito...
Então, não é aquele comando que já fala, tipo, ó, depois de rodar isso aqui, você vai ter que reiniciar, tá bom?
É tipo isso. Qual que era o nome?
BTM util, alguma coisa assim?
Não, era do... Eu acho que era alguma coisa do LaunchCTL também. Mas tinha alguma coisa a ver com Nuke. Eu não sei.
Tem o Burout do LaunchCTL que eu gosto. Este episódio do Olá Mundo é patrocinado pela ExpressVPN. A ExpressVPN oferece duas grandes vantagens que são uma conexão segura para você navegar e a possibilidade de você usar a internet como se você estivesse em qualquer país do mundo. A questão da privacidade, todo mundo já sabe. Quando você se conecta, especialmente a um Wi-Fi público, não é nada impossível alguém se enfiar ali no meio da sua conexão e colocar os seus dados em risco. Com a ExpressVPN, você protege a sua conexão e você passa a usar o seu dispositivo, seja computador, celular, tablet ou até mesmo uma TV, com absolutamente tudo criptografado e como se você estivesse numa espécie de modo anônimo permanente. Isso quer dizer que ninguém consegue rastrear a sua atividade nem olhar para os dados trafegados. Já a parte de você poder se conectar como se você estivesse em qualquer lugar do mundo é ótima porque você pode acessar o catálogo da Netflix, por exemplo, como se você estivesse nos Estados Unidos, que é diferente do catálogo que ela disponibiliza aqui no Brasil. E a mesma coisa vale para outros serviços de streaming, não só de vídeo, como de música também. E o contrário também funciona. Então, se você estiver fora do Brasil e quiser acessar algum conteúdo do YouTube, por exemplo, que só está liberado para o Brasil, com o ExpressVPN você vai lá na lista de uns 100 países que ela oferece, seleciona Brasil, ativa e pronto, dá para ver o vídeo. Uma preocupação que muita gente tem com VPN é como isso afeta a velocidade da conexão. E isso é uma coisa com a qual a ExpressVPN também se preocupa. Por isso, ela oferece uma conexão rápida, sem atraso, conexão estável, confiável e, é claro, segura. Então, para você conhecer mais sobre a ExpressVPN, faz o seguinte, acessa expressvpn.com/olamundo e com esse link você vai ganhar 3 meses grátis na assinatura do plano anual. Você tem 30 dias para testar também e ainda por cima, assinando por meio desse link, você ajuda aqui o podcast. Então acessa lá expressvpn.com/olamundo, garante os seus 3 meses de graça na assinatura do plano anual e começa a navegar pela internet de forma segura, sem ninguém bisbilhotando o que você faz. O link também vai estar aí nas notas do episódio. Muito obrigado a ExpressVPN pelo patrocínio desse episódio do Olá Mundo e pelo apoio a toda a Gigahertz. Agora, o que geral tem problema também, e que supostamente é o assunto desse episódio, é cold signing, né?
É, uh-huh.
E aí?
É complicado.
Você já teve?
Quem não, né?
Quem nunca?
Até quando tu acha que sabe, tu não sabe. É... assim, ele, em teoria, ele é um sistema relativamente simples. Né? Eu não quero fazer nenhum tipo de... de dar nenhuma impressão aqui que eu sou algum tipo de expert em como tudo funciona, até porque tem muita coisa, né, behind the curtains no servidor da Apple e tudo mais. E coisas que, honestamente, eu parei de me importar porque tem funcionado com uma certa estabilidade e eu não vou muito mais atrás dessas coisas.
Uhum.
Mas toda essa parte de assinar que todo desenvolvedor aí de iOS e macOS teve que passar e, né, encher o saco e teve que lidar é uma coisa... relativamente simples e necessário basicamente por um propósito só, para a Apple saber que você é você e o teu app é teu app. E, né, para começar a falar disso, só dando um pequeno parênteses aqui, porque tem que explicar o que é uma chave pública e privada e comunicação entre os dois, porque é a essência dos dois, né, de um certificado, de um provisioning. Então, basicamente, na ideia ali de chave pública e privada, é um jeito de você transmitir mensagens onde apenas a pessoa que é do seu interesse sabe ler essa mensagem. Então, você vai ter uma chave pública, né, que isso também é, né, funciona de vários outros sistemas, usa a mesma coisa. Inclusive, se eu não me engano, o Passkeys, eu acho que usa de um jeito bem parecido também. Mas, enfim, SSH, Passkeys, se eu não me engano também. Então, né, se tu já usou o GitHub na vida, já teve que passar por isso. Mas a chave pública é aquilo que tu compartilha com todo mundo, né? É uma chave, mas não pode ter medo de mandar para pessoas, porque essa é a intenção dela.
Uhum.
E a privada é aquela que é só tua, né? Tu vai usar essa chave para descriptografar a mensagem. Ou seja, eu só quero mandar uma mensagem para pro Ramo, né? Vou falar, ó, tá aqui eu tenho a minha chave privada, a minha chave pública, eu vou mandar a minha chave pública pro Ramo. Ele vai falar, vai escrever uma mensagem qualquer usando a minha chave pública para criptografar essa mensagem. Então, apenas eu que tenho a minha chave privada vou conseguir ler o que tem ali, né? Ninguém mais, né? Se tudo tá funcionando do jeito certo, ninguém mais vai conseguir ver isso porque é one way, né? A partir do momento que foi criptografado com essa chave pública, ela não dá mais para usar a chave pública para descriptografar. Para isso, tu usa a privada. Então, o conceito do certificado é basicamente isso, né? Quando você vai lá no site da Apple, na verdade, no site da Apple ainda não, né? Tu tem que ir lá no Keychain, uhum, e no Requests, sei lá o quê,
Request a Certificate from a Certificate Authority.
Exatamente, Então, quando tu vai ali, basicamente o que tu tá fazendo é tu vai chegar para a Apple, falar: ó, eu tô pedindo um certificado para vocês. Vão ter a chave pública e privada nesse certificado que vai ser usado para assinar as coisas que você faz como desenvolvedor, né? Ele é emitido pela Apple e poderia ser emitido por qualquer entidade que emite certificados, mas no caso da Apple tem que ser a Apple, porque ela que vai verificar o negócio do teu app ali na App Store. E tem um outro lado ali, que é um Provisioning Profile, que ele está atrelado ao teu aplicativo. E é também um arquivo que vai conter informações de, sei lá, dispositivo, quais aplicativos tu está autorizado a executar. E esse Provisioning Profile está atrelado ao certificado, né? Por isso que quando você faz um revoke no teu certificado, tu tem que atualizar o teu Provisioning Profile de novo, fica bem chatinho.
O Provisioning Profile, ele é, acho que é um que vale a gente explicar mais a fundo, porque ele não é sempre necessário quando você está desenvolvendo para macOS, por exemplo. Mas se você desenvolve para iOS e você quer rodar o app no seu device, você precisa de um Provisioning Profile. E aí o que que acontece? Você tem o seu. Vamos falar de iOS, que é o que a maioria está acostumado, e aí as diferenças a gente pode falar depois, mas. Você tem lá o seu certificado que a Apple forneceu. Depois que você fez lá, pediu o certificado para autoridade de certificado, daí eles te dão, e aí você tem o certificado e a chave privada no seu Mac. O Xcode tem acesso a isso. Isso serve para você provar para a Apple que aquele código foi assinado por você. O seu certificado de developer no iOS, ele não tem tanto valor assim. Ele é um contrato entre você e a Apple, e só. Porque depois que você manda para o Test Flight, para App Store e tal,
É reassinado.
a assinatura que vai estar no app é da Apple, não é sua. Então vai estar assinado com o certificado de distribuição da Apple, que tem lá o seu certificado no meio daquela árvore. Então vai ter o seu nomezinho lá, mas quem assinou, quem deu ali o selo de aprovação foi a Apple, não foi você. E o seu certificado, então, a Apple obviamente usa para validar que foi você. Mas aí onde que entra o Provisioning Profile? Como que você roda um app no seu device que só roda código assinado pela Apple, sendo que ele foi assinado só por você, né? Complicado. Como é que você faz isso? Aí é que entra o Provisioning Profile. Ele é uma forma da Apple te dar o direito de rodar um determinado app que não foi assinado diretamente pela Apple. Num device ou numa coleção de devices, sem precisar mandar o app para Apple assinar lá e devolver aquela coisa toda. Então é dessa forma que funciona. Aí você pode pensar no processo de notarization, por exemplo, que tem no macOS, é como se fosse, entre muitas aspas, um provisioning profile, só que aí é para todos os Macs, porque aí é o que você faz, você manda o app lá para Apple. Eles não fazem review, nada, é só um processo automatizado e ele devolve o seu app com a mesma assinatura, mas ele devolve com um staple lá, um ticketzinho lá carimbado no app que permite os Macs rodarem ele sem passar por nenhum tipo de alerta lá de este app vai explodir o seu Mac, né? Aquela coisa. Então o Provisioning Profile, ele te dá o direito de rodar um app em desenvolvimento num set de devices.
Sim, e é justamente por isso que, né, é uma preocupação que eu tinha bastante quando eu trabalhava tava mais com iOS, que era: ah, meu certificado expirou. Quer dizer, então, que as pessoas não vão mais conseguir usar meu app? E não, não tem problema. Justamente porque a Apple assinou aquele certificado. Tem aplicativo de gente que provavelmente, sei lá, talvez nem tenha mais como desenvolvedor, que se tu já baixou o app, tu ainda consegue, né? Apesar disso, isso eu já não sei dizer, mas eu acho que tu, mesmo sem tiver a conta de desenvolvedor, se tu já baixou o app em alguma vez, tu ainda consegue fazer um redownload dele,
Que eu
né,
me
do
lembre,
app
sim, se
antigão.
você for lá no seu histórico na App Store, você consegue.
Sim. Inclusive, eu acho, isso posso ter sonhado, mas eu lembro de teve uma época que teve vários aplicativos que tiveram updates que não foram updates feitos pelos desenvolvedores. Foi
Sim.
simplesmente uma reassinagem, né?
Não
Se a
faz
palavra não
tanto tempo.
existe.
Já aconteceu mais de uma vez isso.
É?
E não faz muito tempo aconteceu isso de novo. Que eu lembro que eu
É?
fui um que recebi um update de um app lá, e daí o release notes estava tipo: a Apple atualizou este app para Ou, sei lá, assinatura mais recente do certificado, alguma justificativa meio vaga, assim.
Pois é. Então, é justamente por isso que funciona, porque a Apple basicamente faz, ah, você, então beleza, então eu vou deixar aqui com o meu certificado, que daí eles controlam, que é uma maneira muito melhor, porque se não fosse assim, toda vez que tu roda um aplicativo, teria que primeiro fazer, né, validar que teu certificado é válido, teu certificado teria que estar válido, e, né, seria muito uma carga muito maior aí pro iPhone ou iPad, seja lá o que for, para ficar verificando essas coisas. Né? Uhum. Tendo uma, né, uma single source of truth ali, que no caso é a Apple, fica bem mais fácil. E também resolve esse problema de, ah, meu certificado expirou, mas as pessoas podem continuar usando tranquilamente. Né? E o Provisioning Profile em si, ele não é nada do outro mundo, assim. Inclusive, se eu não me engano, tu até consegue abrir ele. Uhum. Ele é protegido por um CMS, né?
É um property list lá, então é um XML com uma assinatura. Uhum. Se você abrir num arquivo, num editor de texto, vai ter um monte de gobbledygook lá no final, mas vai ter o XML bonitinho ali, que aí tem informações do bundle ID, do desenvolvedor, dos devices que ele provisiona, se é que existe essa palavra. E aí é isso. Mas você consegue ler ele, e se você quiser ver também os detalhes da assinatura, eu acho que você consegue usando aqueles comandos de OpenSSL que eu nunca sei usar de cabeça, tem que procurar sempre.
Eu lembro, isso faz muito tempo, né? A última vez que eu me interessei a ficar abrindo Provisioning Profiles, tinha um comando lá pra tu conseguir tirar aquela sintaxe de criptografia lá, que é o CMS. E daí depois disso tu conseguia verificar. Mas pra tirar era bem tranquilo, sim. Era um comando, tipo, alguma coisa, CMS. Daí tu passava o path do Provision Profile. Daí tu conseguia, né, tirar. Provavelmente tirava o Garbly Goblin ali. daí tu conseguia ver. Mas é um plist, literalmente um plist, uhum, que, né, dá informação aí dos devices que tem adicionado nele, né, o certificado e tudo mais. Inclusive, eu não sei como é que tá hoje, faz tempo que eu não mexo com essas coisas, mas o próprio QuickTime, né, se tu apertava espaço em cima dele, abria o QuickTime, não, o Quick Look.
Uhum.
Ele dava informação dos devices que estavam naquele profile e coisas do gênero. Agora, eu só não lembro se foi uma extension de Quick Look que eu instalei pra ter isso ou se ele faz por padrão, porque faz um tempinho já. Mas eu usava bastante na época que eu lidava com todas essas coisas manualmente e tal. Então, só pra garantir, ah, esse profile aqui, né, porque uma coisa que acontecia bastante comigo uns anos atrás era aquela coisa de eu quero instalar o aplicativo de teste no meu device. Eu falava, ok, tu já me mandou o teu DAD? Ah, eu não. Ah, então manda o DAD. Sabe, é um processo que já fiz milhões de vezes e é extremamente chato para ambas as partes, né? Porque grande parte das pessoas nem vai saber o que é um DAD, nem deveria saber o que é um DAD. E muitos anos atrás era fácil de você pegar isso, né? Inclusive, a gente até tinha um appzinho na App Store que era share o DAD, alguma coisa assim. Tu abria o aplicativo, apareceu o DAD na tela, tu fazia um copy, share e mandava. Só que como agora tu não consegue mais ter acesso ao DAD em runtime, não dá mais pra fazer isso, né? Tem ou que ligar no Mac, pegar no iTunes da vida, ou tem uns sitezinhos aí que te ajudam a fazer isso, que eles instalam um certificado provisório pra dar permissão de pegar o DAD, daí tu faz share, daí manda. Então, mas enfim, eu tinha que fazer essas coisas, daí eu olhava o Provisioning Profile pelo Quick Look, só pra garantir, de fato, teu iPhone tá marcado aqui, teu iPad tá marcado aqui, então vou assinar com esse cara aqui e mandar pra você e tá tudo certo. Só pra ter certeza, porque era bem comum do Xcode não atualizar, né, isso foi bem nos primórdios ali de quando o Xcode começou a gerenciar essas partes sozinho, de mesmo quando tu mandava ele forçar, tu forçava ele a baixar manualmente os profiles, ele vinha um profile de cache, algum cache do servidor da Apple, alguma coisa assim. Então, eu tinha que ir lá manualmente verificar, não, tá tudo certo, tá, beleza. Hoje em dia tem sido bem melhor, é até uma coisa que faz bastante tempo, mais de anos, que eu não tenho que lidar manualmente com coisa de certificado. Até porque a parte de distribuição da gente está bem automatizada aqui, então não tenho que me preocupar muito com isso. E a parte de quando quero, sei lá, fazer um aplicativo novo, alguma coisa assim, testar, o próprio Xcode já gerencia fazendo aquele wildcard, né? E daí tu consegue usar para qualquer aplicativo, para instalar no teu telefone. Mas não sei se tu deve lembrar, né? Mas muito tempo atrás, tu tinha que fazer o teu provisioning com wildcards e tudo mais. Sim, é, tu era obrigado a ir lá no site da Apple fazer, ó, quero um provision, então eu botava lá, sei lá, boom, ponto, sei lá o quê, ponto asterisco, porque daí eu podia usar em outros apps, daí e tal, mas hoje em dia tu basicamente cria um app ali da build and run, ele vai fazer tudo sozinho e funciona bem. Isso é uma das poucas coisas que, pelo menos o setup inicial para você instalar o aplicativo no teu iPhone, tem funcionado bem por anos para mim. Eu não tenho me preocupado muito com isso. Eu não lembro a última vez que eu tive que fazer um certificado, um provisioning manual de wildcard. Mas é chato, sempre vai ter um problema. Sempre vai aparecer alguma coisa em algum momento que, ah, teu certificado expirou, tem que renovar as coisas. Daí tu pede para o Xcode fazer e ele, né, explode porque ele gosta de explodir.
Cara, tem um erro muito comum que eu vou dar a dica aqui, principalmente a galera mais novata geralmente comete esse erro, mas é um erro tão fácil de cometer que pessoas de todos os níveis de experiência cometem. Você foi lá, gerou o seu certificado, né? Hoje em dia o Xcode faz, gerencia para você, beleza, é mais tranquilo, mas digamos que você gerou, ou que o Xcode gerou, mas você quer ter um backup disso. O que que a galera faz que é muito comum a pessoa errar? Você vai lá no Keychain, aí tem lá, você já sabe, né? Aí tem lá o certificado, você clica com o botão direito no certificado, dá um export, exporta o certificado e beleza, tem um backup do certificado. Não, você fez um backup só do certificado. Você tem que exportar o certificado com a chave privada. Aí
Exato.
para fazer isso, tem a setinha lá do lado do certificado no Keychain,
Tem
você
o
clica
iconezinho
na
da chave.
setinha, seleciona os dois, segura, clica no certificado, segura Command, clica no, na chave privada que vai estar embaixo com o ícone de uma chavezinha para facilitar. Aí você clica com o botão direito, aí vai estar Export to Items. E aí ele vai exportar um arquivo P2, se eu não me engano, com
P12?
as duas coisas ali dentro. Ele vai pedir uma senha para proteger aquele arquivo. Se você exportar só o certificado, ele não pede senha, porque não tem chave privada, então não precisa de senha. Bota uma senha, por favor, e aí você bota no 1Password ou, enfim, salva em algum lugar seguro para você não perder, porque se você exportar só o certificado, aquele certificado não serve para nada, porque,
Memórias.
né, se não tem a... Nossa, eu já passei tanto
Já
por isso.
fiz isso.
É aquela coisa, né? Developer escaldado tem medo de code signing, sei lá.
Não, é porque. E é tudo ponto, né? A partir do momento que tu percebe que a parte do certificado você tem ali a chave privada nele, e tu entende mais como ele funciona, tu pensa, ah, ok, eu exportei um negócio que eu nem precisei de senha nem nada, né? Não aconselho de fazer isso, mas teoricamente, tu exportar o certificado sem a chave privada, não interessa, quem tem aquilo não vai poder fazer nada, né? Mas demora. Eu acho que tanta gente teve esse problema que eles fizeram no próprio Xcode, que agora é o que eu faço. Se tu tem que trocar de máquina, alguma coisa assim, tu consegue por ele fazer export do teu. Não sei como é que chama agora, é Developer Identity ou Developer blá blá.
Sim, que inclusive é o termo correto, tipo, o certificado mais a chave privada se chama de identity, mas o keychain chama tudo de certificado, mas o termo correto quando você está falando de certificados e essas coisas, é o certificado e a chave privada é uma identidade. Só o certificado é só o certificado, né? Então, que bom que eles usam o termo correto no Xcode.
Sim. Nossa, eu abri o Xcode aqui para achar o nome aqui. Apareceu a Spinning Ball of Death. E a Spinning Ball of Death tava louca também. Em vez de fazer um círculo, né? Ela ficava, tipo, ali em, sei lá, um quarto de animação e voltava pro início. Ficava tá, 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 tá.
Nossa.
Então, mas agora se tu quer fazer isso, eu consegui abrir aqui. Tu consegue ir lá no Settings no Xcode, tu vai em Accounts, tu tem ali os Apple IDs que você tá, né, assinado, e tu tem umas informaçõezinhas legais ali e tal, tu consegue fazer manage dos certificados, tu consegue ver o que que tem ali, tudo, o que que tá revoked, o que que não tá. E ali embaixo tu tem um botãozinho para fazer o export deles, né? Export Apple ID Encoded Signing Assets, é o que eles chamam. E isso é bom, porque daí, né, tu faz o caminho inverso depois, tu faz o import e tá tudo bonitinho ali. Então, eu recomendo fortemente, né, fazer backup disso de uma maneira segura. Inclusive, eu acho que ele pede sim quando tu faz isso. E porque daí ele já toma conta disso tudo, assim. Porque, sim, eu já tive que lidar algumas vezes com, ah, eu só veio o certificado aqui, esqueci a chave privada, agora eu tenho que refazer tudo, porque, sei lá, eu formatei o Mac ou alguma coisa do gênero. Não é diferente de quando. Isso é uma memória que eu tenho que nunca vou perder, eu acho. A primeira vez que eu tinha um computador que era só meu, né? Porque antes eu compartilhava com meu irmão e tal. Que era eu fiquei com um computador ali só meu e tal, né? Quando a gente se mudou. Daí eu queria. Não, a primeira coisa que eu quero é construir minha biblioteca de músicas aqui, dos CDs que eu tenho. Daí eu botei um CD lá, sei lá, deve ter sido um CD do Iron qualquer. Peguei as músicas e arrastei pro desktop. Daí eu tirei o CD e não conseguia mais escutar as músicas. Eu, que aconteceu, né? Eu tinha salvo um shortcut. Né?
Nossa, esse é um outro clássico.
Por que que não funciona? Pô, fiquei triste,
Cara,
cara.
isso me trouxe flashbacks de quando eu trabalhava com eventos também, e não era tão incomum a pessoa trazer um pendrive, tipo, ó, tá aqui o PowerPoint que a gente vai passar no evento,
Tristeza.
ou tá aqui o vídeo que é pra passar aquela hora, ou a música. E aí você abria e tinha um monte de atalho dentro do pendrive. E aí você tinha que dar notícia pra pessoa que às vezes era de outra cidade a 60 quilômetros. Olha, eu lamento,
Tristeza.
mas você me trouxe. E pior que às vezes a pessoa ainda ficava tipo, não, mas olha ali, ó, tá ali os arquivos.
Não, parece ridículo, mas salvar só o certificado não é tão diferente de fazer.
Eu acho que o Windows até colocou um aviso, que eu acho que eu fui fazer isso uma vez sem querer e apareceu um aviso, ó, você está copiando um atalho, alguma coisa assim. Então resolveram isso. Mas
Melhor,
voltando um pouquinho para a história do CodeSign para a gente finalizar, eu acho a gente não pode deixar de falar de entitlements, né? Que tem uma relação com o Provisioning Profile, e aí a gente pode voltar no lance da diferença de Mac e iOS, porque eu falei que nos aplicativos de macOS nem sempre você precisa de um Provisioning Profile. E eu, por exemplo, tenho. O AirBuddy tem vários targets executáveis, né? Tem XPC Service, coisa e tal. E tem um ou dois lá dentro que não precisam de Provisioning Profile, porque eles não usam nenhum entitlement. Eu vou usar o termo restrito, porque é o termo que eles usam internamente lá nas paradas, que são os entitlements que você precisa de uma assinatura da Apple para que o sistema aceite aqueles entitlements. Então, tipo, entitlement de iCloud, de App Groups, acho também, Keychain, vários desses entitlements mais importantes, assim, você, daí mesmo no macOS, você precisa de um Provisioning Profile, porque precisa que a Apple aprove aquilo. E é por isso que você não pode abrir o seu arquivo de entitlements lá no Xcode, por exemplo, e botar lá que o seu app tem o entitlement banana. E aí você vai tentar compilar, vai dar erro, porque aquele entitlement não é um entitlement que você pode se dar, né? Então você pode se dar vários entitlements, mas, né, não qualquer um. E aí, no caso do iOS, esquece, qualquer. O app por si só já precisa de um Provisioning Profile, mas no caso do macOS tem essa diferença. Porque se você usar o comando CodeSign no terminal, você pode assinar com qualquer entitlement que você quiser. Só que aí você vai tentar rodar o binário, ele não vai rodar, o sistema não vai deixar. Então, essa é a diferença, né? Inclusive, é assim que eu assino, né? Se eu quiser assinar um binário lá para o meu SRD, que a gente falou semana retrasada. Eu posso assinar e eu posso usar esse comando e aí ele vai rodar lá por causa daquele esquema todo que a gente falou. E aí, no caso do Xcode, eu tive que criar uma cópia hackeada do SDK do iOS, que eu mudei uns settings lá para falar, deixa assinar qualquer porcaria aqui e depois o developer aqui vai se virar para resolver.
Então, tu é uma das únicas pessoas do mundo que pode ter o entitlement banana.
Posso ter o entitlement banana.
Inclusive, tem uns entitlements que nem dá para tu fazer direto pelo Xcode ou pelo site da Apple. É, se não me engano, porque a gente tem do browser, tu tem que mandar um e-mail para a Apple, alguma coisa assim.
Sim, é. Aí, por isso que eu falei do termo restrito, porque eu acho que eles usam também esse termo para esses entitlements. Então tá faltando um termo. É tipo, tem os entitlements que você pode só ir ali no Xcode, em capabilities, e botar, né? Tipo, App Group, iCloud, essas coisas. E tem outros que nem esse que você falou, que são restritos de verdade, que aí você precisa de uma aprovação especial da Apple para ter aquele entitlement, para ter a possibilidade de você colocar aquele entitlement. E esses entitlements não aparecem no Xcode, nos capabilities. Você tem que ir lá e aí você tem que gerar o provisioning profile, né? Pelo menos no meu caso, eu tenho no VirtualBuddy um entitlement lá de bridging para networking, que é um desses. E aí eu tive que gerar o provisioning profile pelo site lá, pelo portal de developer, porque o Xcode não sabe.
Sim. Uma coisa que eu realmente gostaria que acontecesse, eu não sei porque que não, a Apple não fez isso, eu acho que nunca mais vai fazer, porque acho que é tarde demais agora. Eu queria que, porque assim, o macOS tu precisa de um entitlement para ter acesso a conexões de rede, né, para income e outcome connections.
Se o app for sandboxed, precisa.
Sim. Então, mas o iOS não.
Sim. Isso é bizarro, né?
É.
Tipo, a sandbox do macOS, de certa forma, é mais restrita que a do iOS.
É. E o que eu queria que a Apple fizesse, principalmente no iOS, é que, sabe, assim como você, quando tem um entitlement de pedir acesso à câmera, né? Tu vai ter que chegar lá e dar um motivo de por que tu quer usar a câmera. Eu queria que os aplicativos fizessem todos. Precisassem fazer isso para acessar a web. Porque eu não consigo entender. Porque é um. Se tu parar pra pensar, tu baixa um aplicativo, sei lá, uma calculadora, né? Por que que essa calculadora quer acessar a internet?
Uhum.
Ah, pra fazer métricas e sei lá o que. Tá, me dá a opção. Se eu quiser deixar telemetria, alguma coisa assim, eu vou lá e habilito. Mas se não, eu não quero, sabe? Daí, porque acontece muito,
você,
né?
Você pode fazer isso com o firewall, né? No caso do macOS.
Ah, não, sim.
O firewall do sistema lá.
Mas eu queria que fosse pra usuários em geral, assim, sabe? Tipo, pra, uhum. Porque é uma questão de segurança que, na minha opinião, é relativamente grave, né? Tu tá, basicamente, deixando qualquer aplicativo fazer qualquer coisa em relação a conexões da internet ali. Então, né? E tem, tá cheio de aplicativo aí que, sei lá, é calculadora ou sei lá o que for, coisas que nitidamente não precisariam de uma conexão, né, online. Mas, sei lá, tu pode fazer o que quiser. Mas acho que ia ser chato, né?
Sim, mas tem um lance que a Apple fez já, aquele lance de privacidade lá que você vai ter que colocar no seu bundle, que eu até nem fui ver muito a fundo isso. Mas tem um third party que fez uma parada que eu acho que é o pessoal daquele Little Snitch, que é um firewall, basicamente, um pouquinho mais avançado. Só que eu parei de usar eu usei o Little Snitch uma época, quando eu tinha lá o meu primeiro Mac, um pouquinho depois. Mas aí entrou numa parada que, tipo, eu só dava allow pra tudo, porque era tão chato que eu
nem sabia.
E, tipo, como é que eu vou saber se autorizar ou não isso aqui vai prejudicar a minha experiência com algum app, então... Mas aí o que eles fizeram é um arquivo plist que você coloca no seu app, que chama internetaccesspolicy.plist, e aí lá você coloca um array connections, aí dentro lá tem, tipo, qual é o host, né, daí, sei lá, airbuddy.app, daí purpose, e aí você explica o que o seu app faz com aquele host. E tem até um deny consequences, que aí você explica, tipo, se você recusar essa conexão, o que pode te prejudicar, né? E aí eu tenho no AirBuddy esse arquivo, e vários apps têm. Eu acho que a Apple podia fazer um lance assim, talvez não como a pessoa ter que aprovar ou não por padrão, de repente ser uma opção do usuário ir lá e falar, não, eu quero aprovar um por um. Mas, de repente, só como uma forma de você auditar, né, o que os apps estão fazendo.
Sim.
Que já tem lá no System Settings, lá no Settings no iOS, de você ver as conexões, quais servidores um app está se comunicando e tal. Mas não tem, que eu saiba, uma forma do app declarar, tipo, por que que ele usa aquele servidor, né? Claro que o app pode sempre mentir, né? Sempre tem essa possibilidade. Mas, pelo menos, para que os desenvolvedores honestos possam, né, informar melhor os usuários.
Sim. Eu queria, no final das contas, eu sei que, imagina, todo aplicativo que tu abre, hoje em dia todo aplicativo vai pedir uma conexão com a internet, né? Mesmo que seja para uma telemetria. Então, ia ser muito chato, e como você falou, ia ser maçante para o usuário sempre ficar assim, eu deixo. Mas o que eu acho que eles deviam fazer é ter um sistema onde você pode ir nos settings daquele aplicativo e falar, que nem tem o Allow Cross Website Tracking, Só eu quero negar conexões desse aplicativo. Pronto. Só isso. Sabe? Sim. Então, se você não tá baixando um aplicativo que acha que é meio sketch, que não, sabe, não sei o que isso aqui vai fazer, baixa, instala o aplicativo, vai nos settings dele, faz deny do internet connections e deu. Pronto. Resolvido. Eu acho estranho que isso não existe como uma opção, porque tu basicamente estaria restringindo aquele aplicativo a não falar com mais ninguém nunca mais, até você deixar de novo. Né?
Uhum.
E podia ser ligado por default, não ia achar que ia ser ruim nem nada assim, mas a falta dessa opção que me incomoda, porque eu acho que é um problema. Acho que eu, né, tô muito tempo nesse mundo de trackers, e eu sei como os trackers são malvados. E daí eu fico pensando nessas coisas, como seria uma maneira melhor aqui de resolver. Mas voltando ali na parte do entitlements do browser, eu dei uma olhadinha aqui na documentação e, de fato, não é e-mail, tem um formulário que você tem que preencher, sim, e pedir para a Apple, e daí eles vão te dar o negócio.
Isso também varia.
Deve ter alguns que é de fato e-mail, se bobear fato.
Isso,
assim,
não, justamente eu disse porque eu já vi, eu já solicitei aquele entitlement de pegar o nome do device no iOS, que inclusive, se eu não me engano, eles aprovaram, mas por enquanto eu só posso usar em build de debug, aí quando for lançar o app eu preciso pedir para liberar para release. E esse tinha um formulário também, e cada formulário desses é específico daquele entitlement. Aí eles fazem as perguntas daquele entitlement. Mas esse do VirtualBuddy lá de network que eu tive que pedir, não tinha na documentação que você tinha que pedir, mas não falava como pedia, não tem formulário, nada. Aí eu abri um incidente de DTS pra isso. E aí o Queen the Eskimo me respondeu e consegui pegar lá com ele.
Legal. E isso é meio chatinho, né? Porque, por exemplo, a gente queria fazer um... A gente tem um internal build aqui pra gente. É um nightly que fica sempre fazendo deploy no test flight. Só que se esse build não pode ser usado como um browser default, é meio chato, né? Porque daí toda vez você tem que ir lá abrir o negócio e tal. E não captura a experiência que a gente quer, como um browser sendo usado como um browser default. Então, daí para fazer esse novo nightly, teve que chegar lá, ô Tim Cook, dá o entitlement pra gente aí, pra esse novo bundle aqui que a gente tem, sabe?
Isso é comum o suficiente que eles já deveriam ter um mecanismo de, tipo, o ideal seria ter um mecanismo de build variants, assim, que fosse meio que padrão, pra você nem precisar, tipo, declarar um bundle ID diferente e tal, mas, enfim, é esperança demais. Mas eles poderiam, pelo menos quando você pede lá, eles já, quer colocar outros bundle IDs aqui, e aí se ficar claro pra eles que, tipo, pô, tem um aqui que é com.duckduckgo.browser, e aí o outro é com.duckduckgo.browser.internal, tá na cara que são o mesmo app, só variantes diferentes, né?
É literalmente isso, a gente tem os config lá que faz um ponto .debug, ponto .review, ponto .internal, então seria bom não ter que ficar passando por esses processos só para um detalhezinho desse.
Mas, eu uso mesmo bundle ID para todas as variantes, porque eu gosto de viver perigosamente.
Humble.banana? Porque daí tem um entitlement da banana.
Exatamente.
Massa.
Muito bem, eu acho que deu pra trazer aí um resumão sobre esse assunto do code signing. Depois, é claro, de reclamar um monte do Xcode, que é o nosso hobby favorito. Se alguém tiver dúvidas, sugestões, pode mandar lá no gigahertz.fm/feedback, que de repente pode virar um episódio, ou pelo menos a gente responde a sua dúvida. E para falar com você, Boom, como é que faz?
Então, tô lá no mastodon.online, sou @boom, B-U-N-N.
E eu tô no mastodon.social, _inside. A gente volta em breve. Valeu.
Abraço.